Jornal Câmara dos Deputados.
Na volta do recesso parlamentar, três MPs obstruem a pauta.
Câmara vai regulamentar a aposentadoria especial para servidor.
Clientes devem ter acesso garantido ao Código do Consumidor.
Depois de 9 anos de discussão no Congresso Nacional, entrou em vigor a lei que obriga os estabelecimentos comerciais a manterem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição dos clientes.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o assunto.
Já está em vigor a lei que obriga estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços de todo o país a manter em local visível e de fácil acesso um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. As lojas e empresas que desrespeitarem a norma estão sujeitas a multa de até R$ 1.064. O presidente Lula vetou trechos da lei que previam suspensão temporária das atividades e a cassação da licença do estabelecimento entre as penalidades para os que não cumprirem a regra. O argumento é de que o próprio Código de Defesa do Consumidor restringe as punições de suspensão temporária ou cassação da licença do estabelecimento a casos de reincidência em infrações de maior gravidade. O autor do projeto que deu origem à lei, deputado Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, comemorou a sanção do texto, mesmo que algumas punições previstas inicialmente tenham sofrido veto.
Não afeta o objetivo principal. Nós teremos como exigir as empresas comerciais, os prestadores de serviço, eles têm um local fácil acesso e disponível, uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Todas as empresas prestadoras de serviço, aluguel, de carro, serviço de saúde, bancos, qualquer tipo de prestação de serviço ao consumidor e também os estabelecimentos comerciais.
Luiz Bittencourt acha que o principal mérito da nova lei é aproximar o cidadão dos seus direitos.
Isso cria uma nova cultura, né, de divulgação do Código de Defesa do Consumidor. É importante dizer que o Brasil tem uma das legislações mais avançadas de proteção ao direito do consumidor, mas essa legislação ela é pouco aplicada e pouco conhecida. Então, um mérito é colocar no debate, na rotina, no dia a dia da relação consumerista, a possibilidade das pessoas conhecerem mais o Código de Defesa do Consumidor e as leis que garantem, né, a cidadania na relação de consumo.
O vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Francisco Ferraz, também acha que a lei é positiva por aumentar a transparência na relação entre consumidor e empresário, mas considera pesada a multa de até R$ 1.064 para o estabelecimento que, por um deslize, não tiver o exemplar do código visível e disponível para o cliente.
Dependendo das capitais onde o custo de vida é muito elevado, a nível de cobrança, de preço, de aluguel, de tudo, de custo, de imposto, imagina o que é que você tem um contingente grande de clientes que pudesse se valer disso, ou em algum momento o empresário cometa uma falha e ele ter que pagar um ou dois ou três essa multa. É uma coisa pesada. Eu acho que, na realidade, ninguém quer partir por isso. E o próprio empresário consciente, ele quer agradar o cliente. Esse valor, eu encaro ele como uma coisa preocupante, uma vez que não é, você não pode avaliar por um caso de um incidente, sim de vários incidentes.
O projeto que obriga os estabelecimentos comerciais a manterem em local visível e à disposição do cliente uma cópia do Código de Defesa do Consumidor levou 9 anos tramitando no Congresso até ser transformado em lei. De Brasília, Alexandre Porto.
Meio Ambiente.
Está em tramitação na Câmara um projeto que destina parte dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para que sejam aplicados na política ambiental.
Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, autor da proposta, acredita que as ações para o meio ambiente nem sempre são visíveis. Daí a necessidade de se obrigar o poder público a adotá-las, com destinação assegurada de recursos.
Na verdade, o Fundo de Garantia, desde a sua origem, em 1966, já canaliza recursos para aplicação em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Quer dizer, isso já acontece. Desse dinheiro, que é obrigatoriamente destinado do Fundo de Garantia para a infraestrutura urbana, é que há uma proposta nossa que 2%, né, possa atuar no coração das ações, realmente no campo do desenvolvimento ambiental, na questão ambiental. Então, o motivo é muito simples, é porque realmente muitas prefeituras, muitos locais, pegam esse dinheiro do Fundo de Garantia e colocam só na infraestrutura urbana, que interessa principalmente eleitoralmente. Então, nós queremos, assim, chamar a atenção, a consciência básica da importância da questão ambiental, inclusive dentro das cidades.
Antônio Roberto afirmou que a ideia é aplicar os recursos em ações como a despoluição e recuperação das margens dos rios, recuperação de áreas verdes nas cidades, implantação de coleta seletiva de lixo, dentre outras ações de cunho ambiental.
Previdência.
Câmara vai regulamentar a aposentadoria especial para servidores.
A Câmara dos Deputados deve aprovar uma lei que garante aposentadoria especial para servidores públicos que trabalham em atividades de risco.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
O governo federal publicou esta semana norma que concede aposentadoria especial aos servidores públicos que trabalham em atividades de risco à saúde ou à integridade física. E a Câmara quer agora aprovar uma lei que garante, de fato, o benefício, com regras claras que atendam às necessidades da categoria. É que a decisão do Executivo veio após sucessivas derrotas no Supremo Tribunal Federal em ações de servidores públicos contra a omissão do poder público em regulamentar artigo da Constituição que assegura a aposentadoria especial para quem trabalha com agentes químicos, biológicos ou físicos perigosos. O projeto do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, já tramita em conjunto com um texto enviado pelo governo sobre o tema. Segundo Faria de Sá, a antecipação do benefício garante um direito negado aos servidores públicos, mas não dispensa a votação do projeto de lei complementar para definir a aposentadoria especial.
É importante porque, pelo menos, enquanto não for aprovada a lei, você pode garantir ao trabalhador de serviço público o reconhecimento das atividades chamadas especiais.
Os trabalhadores da iniciativa privada envolvidos em atividades insalubres já têm direito à aposentadoria especial. No texto do projeto em análise, a aposentadoria especial dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios só será concedida se o funcionário tiver cumprido o tempo mínimo de 10 anos de exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, independentemente de idade. A proposta do Executivo, no entanto, exige que o servidor tenha exercido a atividade de risco pelo tempo de 25 anos. O texto do deputado Arnaldo Faria de Sá, porém, cria faixas de 15, 20 e 25 anos de trabalho, dependendo do grau de risco da atividade. De Brasília, Keila Santana.
Educação.
O Poder Executivo está preparando o novo Plano Nacional de Educação, PNE, que será enviado ao Congresso em forma de projeto de lei.
Carlos Abicalil, do PT de Mato Grosso, afirma que o projeto terá como foco o aumento do investimento de todos os entes federados na educação. Ele ressalta os principais pontos da proposta.
Em primeiro lugar, nós realizamos em dezembro do ano passado um grande avanço institucional. Foi a emenda constitucional número 59, que previu de maneira decisiva que os planos de educação devam ter duração decenal. Isso antes estava disposto apenas na LDB como uma disposição transitória para o primeiro plano, que se encerra agora em 2010. E, evidentemente, além disso, o próprio texto constitucional ampliou a obrigatoriedade de acesso do povo brasileiro à educação, desde 4 anos de idade até os 17, portanto abrangendo pré-escola e ensino médio, quando em todas as disposições anteriores nós tínhamos a obrigatoriedade apenas do ensino fundamental. Uma terceira característica é o que o plano deve fixar claramente as responsabilidades de cada ente federado, a União, os estados e os municípios, estabelecendo o eixo regulador do chamado Sistema Nacional de Educação, de modo que as responsabilidades estejam claras e a população possa demandar corretamente das autoridades o cumprimento das metas. E pela primeira vez, nós teremos também, por mandamento constitucional, a fixação de 1% da riqueza do país, o chamado Produto Interno Bruto, PIB, como investimento obrigatório em educação. Hoje nós temos recursos orçamentários vinculados, mas mesmo com esses recursos vinculados, 25% dos estados e municípios, 18% da União, nós não alcançamos ainda um patamar razoável de investimento que deve ser superior a 6% do produto bruto.
Carlos Abicalil explicou ainda que a proposta definida na Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em abril, foi que em 10 anos o percentual do PIB investido em educação seja de 10%.
Dimas Ramalho, do PPS Paulista, conclamou a Casa para aprovar projeto de sua autoria que permite ao contribuinte fazer deduções no imposto de renda sobre as doações que faça a instituições de ensino público.
Na Europa, nos Estados Unidos, grande parte das universidades sobrevive graças à doação feita por ex-alunos e qualquer empresa, qualquer pessoa que possa doar. No Brasil, nós temos a lei da cultura, que incentiva a cultura. Nós temos uma lei específica para a área da saúde, mas por incrível que pareça, não temos ainda um projeto que viabilize doações para a educação, ou seja, para aumentar o número de vagas em escolas públicas do Brasil. O meu projeto, já aprovado na Comissão de Educação, ele prevê que se a pessoa fizer uma doação para uma universidade pública, no sentido de aumentar a vaga, essa doação poderá ser abatida do seu imposto de renda. Ou seja, vai incentivar as pessoas contribuírem para o aprimoramento da educação.
Dimas Ramalho acredita que seu projeto representa uma forma eficiente de elevar os investimentos privados no ensino público e melhorar a oferta de vagas e a qualidade da educação oferecida aos brasileiros.
Esporte.
Walter Feldman, do PSDB paulista, defende um maior investimento para a prática do futebol nas comunidades carentes. Para o parlamentar, um número muito maior de grandes talentos poderia ser descoberto se fosse dada mais atenção ao chamado futebol de várzea.
No perfil demonstrado dos jogadores da Copa do Mundo, apenas o Kaká não veio do futebol de várzea. Se formou nos times infantis e juvenis do São Paulo Futebol Clube. Todos os outros vieram de áreas extremamente pobres, setores da comunidade, da periferia, de favelas, de cortiços, de áreas realmente marginalizadas, principalmente das grandes cidades ou do interior do país. O que revela que existe um celeiro de grandes jogadores, de verdadeiros craques, que normalmente vêm ao futebol profissional muitas vezes pela visão ou até pela exploração dos empresários que ficam detectando esses nossos craques. Se nós tivéssemos a visão, agora compreendendo essa nossa vocação, não apenas de craques do futebol brasileiro, mas que ele poderia se transformar numa atividade de base, com fraldinha, com dente de leite, com infantis, juvenis, em todo o país, em todos os campos onde essa prática com professores, monitores, poderia ser realizada, nós teríamos não apenas a descoberta de muito mais craques do que hoje existe, mas também de transformar a atividade, principalmente o futebol, que está na alma do brasileiro, numa atividade de toda a população, inclusive do futebol feminino.
Para Walter Feldman, a prática do futebol poderia mudar a vida de muitos jovens. Ele afirma que, sendo mais da metade da população formada por mulheres, o futebol feminino teria que estar nesse processo.
Justiça.
Solange Amaral, do DEM do Rio de Janeiro, entende que a legislação no que diz respeito à violência contra a mulher teve um avanço importante com a Lei Maria da Penha. A deputada ressalta, no entanto, que é preciso cuidar do respeito à mulher em outros espaços, e não apenas no âmbito doméstico.
A Lei Maria da Penha é um imenso avanço que estabelece punições e estabelece critérios sempre que a vítima da violência é a mulher. A gente sabe que, infelizmente, na sociedade brasileira, ainda temos a mulher muito como alvo na briga, na separação, no dissenso entre os casais. A mulher é alvo de agressões reiteradas. Os exemplos estão nos jornais, estão na imprensa todos os dias. Mas a Lei Maria da Penha cuida, trata da violência no âmbito familiar, no âmbito doméstico. É preciso fazer novas legislações, e nós estamos trabalhando nisso, estabelecendo critérios também no mundo do trabalho. Sempre que a mulher for discriminada, sempre que a mulher for agredida, for tratada de maneira diferente do homem. Então nós precisamos aprofundar a legislação de defesa da mulher, que na verdade é uma questão da sociedade inteira. Hoje as mulheres são 52% da população e precisam ser incluídas de maneira igual.
Solange Amaral elogiou a mesa diretora da Câmara pela implantação da Procuradoria da Mulher, criada para debater a questão da violência de gênero no país, propondo novas soluções, inclusive a criação de leis.
Votação.
Na volta do recesso parlamentar, três MPs obstruem a pauta.
A pauta do plenário da Câmara está trancada por três medidas provisórias, que devem ser analisadas pelos deputados no retorno do recesso parlamentar.
Na reportagem de Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, saiba detalhes sobre as MPs.
Elas tratam da capitalização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e da preparação do Brasil para receber a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O projeto que cria um fundo social com recursos do pré-sal
também está na pauta. Mas o líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, já informou que a intenção é deixar essa votação para depois das eleições. Segundo ele, o acordo com o presidente Michel Temer prevê a votação das seguintes matérias.
Três medidas provisórias, que duas delas são muito importantes, que trata da Copa no Brasil, com medidas importantes que o governo apresentou. E aí nós vamos votar essas três medidas provisórias e depois votaremos o segundo turno da PEC 300.
A PEC 300, já aprovada em primeiro turno, determina que uma lei federal vai fixar o piso salarial nacional para policiais civis, militares e bombeiros. A lei também criará um fundo por prazo determinado para ajudar os estados a cumprirem o novo piso. A oposição, por sua vez, continuará cobrando a votação da proposta que regulamenta a emenda 29 da Constituição Federal para destinar mais recursos à saúde. Segundo o líder do Democratas, deputado Paulo Bonhausen, com a votação da emenda da saúde, até mesmo a votação do pré-sal poderia ser concluída.
Até porque a emenda da saúde é apenas um destaque, uma votação. O Democratas não estaria mais em obstrução e votaria o processo do pré-sal, ressalvados os destaques e as emendas que nós vamos apresentar, ou o que for regimentalmente possível fazer para modificar uma série de coisas que estão colocadas lá, o que for possível.
E a partir da quinta-feira, outra medida provisória obstruirá as votações. É a que libera R$1 bilhão para vítimas de desastres naturais nos últimos meses. Além disso, destina R$200 milhões para reconstrução e reforma de escolas e R$74,5 milhões a serem aplicados pela Secretaria Especial de Portos em obras no Porto de Santo Antônio, no arquipélago de Fernando de Noronha. De Brasília, Geórgia Moraes.
Eleições.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB Gaúcho, entende como um avanço a sanção da chamada Lei da Ficha Limpa.
Para o parlamentar, mesmo com as modificações sofridas em relação ao projeto original, a nova lei é mais um instrumento que a população dispõe para cobrar transparência por parte dos detentores de mandato.
Sem dúvida, foi um grande passo que o Congresso deu. Eu diria, a questão de bom senso mandava o Congresso aprovar. Claro que ocorreram passos errados no caminho, algumas modificações no Senado inexplicáveis, mas nós queremos mudar. Ali está a ficha limpa como um instrumento novo que a sociedade disponibiliza. Hoje a informação é plena nesse país. Ninguém esconde mais nada. Ah, dizem, hoje o parlamento não é melhor que o de ontem era melhor. O de ontem não sabiam nada. Ontem o deputado tinha força para não deixar a notícia sair no jornal, para entrar no estúdio da Rádio do Interior e trancar toda a informação que podia ser transmitida. Hoje é diferente. O cidadão sabe de tudo, é transparente e sabe tudo sobre a vida de todo mundo. Quem não tem aptidão para isso, saia da vida pública. Não existe vida privada para o homem público.
Mendes Ribeiro Filho destacou a importância do voto para o fortalecimento da democracia. Para o parlamentar, o exercício do voto é um processo de aprendizado que, no caso do Brasil, começou efetivamente há pouco mais de 20 anos, com as eleições presidenciais diretas que vieram após o regime militar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, além de ser o guardião do dinheiro público federal, possui diversas outras tarefas determinadas pela Constituição Federal. Entre essas competências está a análise dos atos de pessoal da União. Esses atos se referem às admissões, aposentadorias, reformas e pensões. O TCU verifica se foram feitos de acordo com a lei. Caso haja alguma irregularidade, o Tribunal nega o registro e determina que o órgão tome providências para corrigir. Isso significa, por exemplo, que o TCU vai invalidar a admissão de alguém que não tenha sido aprovado em concurso público federal, ou uma aposentadoria que tenha sido concedida antes do tempo certo de contribuição. No primeiro trimestre de 2010, mais de 30 mil atos de pessoal foram analisados pelo TCU, dos quais 800 tinham alguma irregularidade. As folhas de pagamento de pessoal também são verificadas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.